Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início então aos nossos trabalhos. Já tivemos reunião de mesa e coordenadores com um conjunto de decisões. Tivemos também uma audição com um conjunto de entidades relacionadas com a distribuição de gás. E começamos então pelo ponto 1, com a aprovação das atas número 32 e 33. Quem vota contra, quem se abstém, fica assim aprovado por unanimidade de todos os grupos parlamentares presentes. Relativamente ao ponto 2, aos projetos de lei e à distribuição do projeto de lei 649 do PCP, que determina a reversão do processo de reforma e redução da eficácia dos licenciamentos ambientais, revogando o decreto de lei número 11/2023, o relator cabe ao grupo parlamentar do PS e eu queria perguntar ao senhor deputado Ricardo Pinheiro quem é que será o relator. 2.1, o projeto de lei 649, senhor deputado.
O relator fica o deputado António Monteirinho.
Muito bem, o senhor deputado António Monteirinho será o relator. Indo agora para a definição da metodologia de trabalho referente à discussão na especialidade das iniciativas referentes ao CAC, ao Conselho para a Ação Climática, queria também recordar os senhores deputados que temos dois projetos de lei, um do PSD e um do PS, e temos também um projeto de resolução relativo a este assunto do PAN. Salvo erro, existe... Senhor deputado, PSD, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, para, de alguma forma, sugerir o que nós entendemos ser uma proposta para nós termos aqui uma avaliação do que queremos entre todos estes projetos, dado que a senhora Secretária de Estado da Energia, Energia e Clima, também se mostrou muito disponível para reunir com os grupos parlamentares, nós entendemos que seria positivo fazermos primeiro essa reunião com a senhora Secretária de Estado, em reunião de mesa e coordenadores, e a partir daí, também obtendo o que são os anseios e disposições do Governo e dos vários grupos parlamentares nessa reunião, depois definirmos a metodologia a adotar para chegarmos a um acordo final.
Muito bem, Sr. Deputado, algum outro grupo parlamentar quer usar da palavra? Não querendo usar da palavra, fica então adiado este ponto da definição da metodologia e de todo o trabalho referente ao Conselho para a Ação Climática. Passando agora ao ponto 3, temos um conjunto de projetos de resolução que serão apreciados e discutidos. Tínhamos um pedido por parte do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para que os seus projetos de resolução, aqueles que serão, possam ser primeiramente discutidos. O primeiro, parece-me que não há oposição dos outros grupos parlamentares, por isso o primeiro será o referente ao ponto 3.1.4, que tem um projeto de resolução 336 da Iniciativa Liberal, o projeto de resolução 376 do PSD e um projeto de resolução 400 do Chega, e que basicamente partiremos, não existe nenhum pedido de adiamento, pelo que eu dou a primeira palavra ao Sr. Deputado Cotrim Figueiredo para a sua apresentação. Tem até 5 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados.
E seja bem-vindo à Comissão de Ambiente e Energia.
E queria também agradecer a recepção e agradecer esta flexibilidade na apresentação que se prende com o facto de eu ir para a Comissão de Revisão Constitucional daqui a pouco. Este projeto de resolução 336, que me compete apresentar em vez do deputado Bernardo Blanco, prende-se e vem, aliás, acompanhado com outras duas iniciativas do PSD e do Chega, com a questão da dessalinização, porque é muito frequentemente referido os problemas vários que se associam à seca e à escassez hídrica que Portugal vive já desde há muito tempo, mas eu permitia-me sublinhar dois que são particularmente estruturais, particularmente estratégicos. Um que tem a ver com as relações internacionais de Portugal, em concreto com a Espanha, onde nascem a maior parte dos rios das nossas bacias hidrográficas e que têm que ser geridos, e que esta escassez hídrica vai certamente colocar pressão estratégica sobre os convênios internacionais e a Convenção da Alfeira em particular, que gera esta relação. E o segundo é porque a escassez de água tem um impacto muito grande em dois setores que são absolutamente cruciais para a coesão territorial do país, a agricultura por um lado e o turismo por outro. Portanto, se outros motivos não houvesse, estes dois obrigar-nos a olhar muito, muito seriamente para a questão da escassez hídrica e das secas recorrentes, de forma a tomar decisões atempadas. E surpreende-nos muito que Portugal, ao contrário do seu vizinho espanhol, esteja muito atrasado nas medidas que dizem respeito à oferta de recursos hídricos, sendo que algumas medidas do lado da procura, com a reutilização de águas residuais, com a utilização de águas cinzentas, com a redução e a maior eficácia da utilização de água, já têm sido tomadas, mas do lado da oferta praticamente nada foi feito. Recentemente tivemos a publicação do Plano Regional Hídrico do Algarve, onde, apesar da menção um pouco ambígua a medidas sobre a oferta, o Sr. Ministro já vai, entretanto, confirmar que se está, de facto, a considerar a instalação de uma central de desalinização no Algarve. Mas no outro plano hídrico previsto, o do Alentejo, ele está muito atrasado, não se encontra ainda publicado, e era importante que a mesma consideração fosse tida também no plano regional hídrico do Alentejo. E nós sugerimos, inclusivamente, que a região do Oeste também padece dos mesmos males, também tem uma atividade agrícola e uma atividade turística que dependem do abastecimento regular de água e que também devia ser objeto do mesmo cuidado. E é por isso que neste projeto de resolução, nos seus 5 pontos, dois deles dedicados ao Plano Regional de Eficiência Hídrica do Alentejo, em que instamos o Governo a acelerar a sua publicação e que nessa publicação conste a previsão específica da instalação de uma, de pelo menos uma central de desalinização. Relativamente ao Oeste, pedimos ao Governo que considere a elaboração também de um plano de eficiência hídrica idêntico às duas outras regiões, com a mesma provisão, e que em ambos os casos, e abrangendo também o Algarve já publicado, todas estas centrais de desalinização privilegiam, obviamente, a utilização de fontes de energia renováveis, porque é uma das matérias que se costumam opor às centrais de desalinização, é a sua enorme intensidade energética, e também a produção de salmoura, para as quais também há hoje em dia soluções técnicas, e Portugal, com a experiência que já teve em Porto Santo, a única central que hoje existe instalada, já pode dizer que tem experiência na minimização dessas questões. Portanto, por todos estes motivos, e folgamos também saber que quer o PSD, quer o Chega acompanham esta preocupação, gostaríamos que o PS também acompanhasse as preocupações também já manifestadas pelo próprio Ministro do Ambiente, e que no seu projeto de lei, que é bastante mais estatista e bastante mais centrado em soluções do Estado à volta desta questão, mas fosse muito mais claro em relação à atribuição da central de sinalização e da importância que ela teria na gestão da oferta de água e não só da redução da procura de água. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Cristina, também para a intervenção, uma vez que o PSD também tem o projeto de resolução 376. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados. A desalinização tem vindo a ganhar cada vez maior destaque enquanto solução de abastecimento de águas, e está em curso também o processo que levará à construção de uma central de desalinização na região do Algarve. Também foi iniciado pelo Governo que se irá instalar nas regiões do Oeste e do Alentejano Litoral também uma central de centrais de sinalização. Contudo, há aqui múltiplos aspectos que não se compadecem única e exclusivamente com anúncios políticos. Importa garantir sempre aqui o seu devido planeamento e fundamentação também técnica, sob pena de termos aqui custos excessivos e desperdícios de recursos. Mas também há que ter em conta também que a desalinização não é uma novidade. Como sabem, a primeira central de desalinização em Portugal foi em 1980 em Porto Santo, e como é do conhecimento público, o agravamento da disponibilidade hídrica que justifica aqui a construção da central de desalinização deve-se aproveitar também aqui o financiamento comunitário do PRR na linha com o plano de eficiência hídrica que já foi apresentado na região do Algarve. E tem que ficar aqui bem claro também outro ponto, é que a desalinização é uma solução, é uma complementariedade para fortalecer as medidas de eficiência hídrica a nível nacional. Isto não é uma solução de alfa nem de ômega, é apenas uma complementariedade. E a verdade é que o PSD é a favor das centrais de desalinização, mas para isso tem que haver um estudo de impacto ambiental, tem que ser um processo transparente, tem que ser um processo onde os dados e os factos venham a ser colocados a nível público para poderem ser acedidos e também porque nós na imprensa temos assistido aqui a várias declarações na imprensa local e mesmo nacional, onde há políticos regionais, de nível regional, que falam, vêm dar a sua opinião, dizendo que no sítio X, no sítio Y, é que é a localização mais adequada, mas vamos ser sinceros, isto não é nenhuma decisão política, isto é uma decisão técnica, e cabe aos técnicos fazer e decidir qual o melhor localização, baseado sempre em estudos de impacto ambiental. Também, aqui a 10 de novembro de 2022, numa audição do Orçamento de Estado, o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática falou aqui na possibilidade da tal central de sinalização no Alentejo Litoral e onde falou também que, na altura, sobre o plano de eficiência hídrica do Alentejo, plano esse que nós continuamos a não ter conhecimento, já foi anunciado algumas vezes e nós gostaríamos de ter acesso a esse plano de eficiência hídrica do Alentejo, sabendo porque as regiões mais afetadas pelas alterações climáticas são a região do Algarve e a região do Alentejo. Por isso é urgente, de uma vez por todas, que se comecem a apresentar, que se apresente esse plano de eficiência hídrica para o Alentejo e que se comece a implementar. Por isso, o nosso grupo parlamentar vem recomendar ao Governo, através deste projeto de resolução, que se divulgue a informação atualizada sobre a evolução da instalação das centrais de sinalização no portal da internet da APA, não é? Da Agência Portuguesa do Ambiente, e tendo em conta o acompanhamento realizado pelas administrações regionais hidrográficas, incluindo os respectivos estudos técnicos, e que apresente, de uma vez por todas, o tal plano de eficiência hídrico do Alentejo, fundamentando a decisão de instalar a tal central de desalinização no litoral alentejano, explicando o seu financiamento, e que acelere as medidas também para contribuírem para o reforço de eficiência hídrica e que promovam aqui a sustentabilidade do setor de abastecimento de água. É isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, uma vez que o Chega tem também um projeto de resolução. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados, dizer que um dos princípios ambientais é gerir os recursos e por isso vou gerir o tempo de uma melhor forma. Penso que os benefícios e a pertinência destas soluções para o abastecimento de água foram muito bem explanadas, quer pela Iniciativa Liberal, quer pelo PSD, e portanto vou restringir-me a apresentar as resoluções que o Chega apresenta no seu projeto, as primeiras duas ligeiramente distintas, mas que penso que vão perfeitamente ao encontro daquilo que foi apresentado, pedindo então que numa interação direta entre as autarquias e as CCDRs, que seja de uma vez por todas elaboradas, onde ainda não existem, ou atualizadas as matrizes hídricas regionais, para percebermos aquilo que necessitamos de gerir e onde devemos de atuar com mais emergência. Depois, pedir também que seja feita, de facto, campanhas de sensibilização para um uso consciente e sustentável da água. Depois, então, retomando as resoluções que aqui já foram apresentadas, que se divulgue de uma vez por todas os estudos técnicos económicos do impacto ambiental com as potenciais instalações de centrais de salinização no território, não só na zona do Alentejo e Zona Oeste, o Chega vai mais longe, pede que seja em todos os locais onde haja esta intenção a nível nacional. Quase a concluir, pedir que de uma vez por todas também seja lançado o concurso relacionado com esta empreitada relativamente à situação da bacia de Barlavento. Portanto, há uma promessa que está feita, falta lançar o concurso para podermos de uma vez por todas dar início a esta construção. E por fim, aquele pedido que foi várias vezes sublinhado pelos demais oradores, que de uma vez por todas também se publique o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Alentejo, que aguardamos desde 2020 e que o mesmo possa vir acompanhado com o estudo técnico-económico para então passarmos à instalação desta solução de dessalinização. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS e tenho a indicação que os senhores deputados Jorge Gabriel Martins e Nelson Brito vão utilizar, vão dividir o tempo. Por isso, tenho a palavra o senhor deputado Jorge Gabriel Martins. São 4 minutos no total, o que implica que são 5 minutos no total, o que significa que tem 2 minutos e meio, ou como entendam dividir. Sr. Deputado.
Atualmente, dir-se-ia que a dessalinização está na moda. Não sei se no que diz respeito à iniciativa liberal, por alguma pressão dos privados, como é a seu hábito, em relação a determinadas iniciativas, vosso hábito, se quiser, por iniciativas de algumas clientelas que terão, a esse nível, mas também porque o PSD depois, não querendo ficar atrás, e o Chega vieram também, digamos assim, a reboque daquilo que foi o projeto de resolução da iniciativa liberal. Mas de uma coisa tenho a certeza, Sr. Deputado, é que vieram a reboque foi da iniciativa do Governo no sentido de lançar a central dessalinizadora no Algarve. Essa é que foi, de facto, quem tomou essa iniciativa foi o que originou tudo isto. Estou certo disso. Mas no que diz respeito, e eu iria-me ocupar com o deputado Nelson Brito, ou que parecia mais em relação à referência que foi feita em ambos os projetos ao litoral alentejano, eu ocupar-me mais da questão relacionada com a região oeste, para dizer que em termos de carências há diferenças bastantes em relação ao que se passa no Algarve e no litoral alentejano relativamente àquilo que se passa no oeste, nomeadamente quanto às condições edafoclimáticas são diferentes, há uma maior pluviosidade na região oeste, consequentemente o caudal das águas superficiais é maior, existem projetos hidroagrícolas que já resolvem atualmente bastantes das necessidades hídricas, sobretudo aquelas que são relacionadas com a agricultura, como é o caso do regadio da Sela e Valado de Frades, que abrange os concelhos de Alcobaça e Nazaré, sendo utilizado por cerca de 450 agricultores e que é o segundo plano hidroagrícola mais antigo do país e que funciona desde 1932 e onde até recentemente a Sra. Ministra da Agricultura teve a oportunidade de inaugurar obras de requalificação deste regadio. Mas também o regadio das Baixas de Óbidos e Amoreira, que efetivamente está a ser implementado e que virá no final a abranger uma área de cerca de 1.200 hectares, beneficiando assim cerca de 900 agricultores. Ou seja, a região oeste tem, de facto, um conjunto de condições, desde logo climáticas, mas também de infraestruturas diferentes. Mas que não quer dizer que não se afaste com isto da dessalinização. Há, de facto, aqui questões que a dessalinização, do ponto de vista complementar, pode ir resolver, e eu estou certo que o Governo terá isso em intenção, mas não deixa de ser, como o Sr. Deputado Rui Cristina disse, não deixa de ter que ser uma opção técnica ao invés de ser uma opção política. E o Governo será sensível a essas questões, sobretudo no que diz respeito à questão na região oeste. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra para a utilização do tempo remanescente ao Sr. Deputado Nelson Brito. Tem a palavra.
Não pode estar a contar, Sousa. Bem, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, eu começava também com uma provocação, se me permitem, que é, hoje já tivemos aqui uma espécie de geringonça à direita, né, com a questão da dessalinização, mas esperemos que essa concretização se assuma. Qualquer das formas, é uma preocupação. Eu não queria deixar de deixar essa referência. É uma preocupação do PS, como é uma preocupação do Governo, como é óbvio, sim, como é uma preocupação a concretização desta questão da dessalinização naquilo que foi as várias regiões referidas e por razões aduzidas. Agora, nós, é importante que, na lógica daquilo que são os planos de eficiência hídrica, façamos esta destrinça, e isso é importante, que é o caso do Alentejo em concreto, mas que pode ser, de alguma forma, replicado naquilo que já está apresentado, o caso do Algarve, e o do Alentejo, que, a saber, será apresentado neste primeiro semestre de 2023, são documentos técnicos e com opções constantes no estudo e têm uma justificação técnica e não política, pelo que não pode nem deve ser determinada a priori que contenha esta ou aquela medida de concretização das bases. Diria mais, se for permitido também, que no caso do Alentejo admite-se até a possibilidade de uma dessalinizadora, o que só pode ser confirmado numa respectiva medida de concretização, se essa opção for tecnicamente assumida. Prevê-se até que, no futuro, a evolução deste estudo centrado numa nova visão para a gestão da água, materializado num pacto regional para a água, com todos os stakeholders, esse sim de caráter programático e político. A nova visão, diria eu, pressupõe a passagem de um paradigma centrado em uma origem de água para um determinado uso ou para o paradigma de múltiplas origens convencionais e não convencionais para diferentes usos. O que pressupõe também que o envolvimento e o início de todos os setores, urbano, agrícola,
e para terminar, como foi referido, Sr. Deputado,
de metas para o desempenho e de recursos financeiros. Será assim no fecho dessa equação entre a água que temos agora e no futuro e com os consumos que temos agora e no futuro e com base no compromisso assumido por cada setor que serão priorizados os investimentos. E disse, Sr. Presidente, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, não havendo mais pedidos de palavra, procedemos então ao encerramento. Por ordem contrária, dou a palavra à senhora deputada Rita Matias para uma intervenção até 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Falo em saber que, de facto, o tema está na moda e que o Governo tem intenções de acompanhar. Ao longo das intervenções não percebi qualquer motivo para refutarem qualquer uma das 3 propostas que aqui estão a discussão. De facto, foi sublinhado de que carece então mais de justificações técnicas do que políticas e de pareceres técnicos do que políticos. Foi aquilo que foi pedido por qualquer uma das 3 propostas e, portanto, penso que pela primeira vez veremos o Partido Socialista a aprovar uma proposta do Chega, digo eu. E, por fim, gostava também de ter ouvido um comentário, infelizmente não desmereceu qualquer comentário, já também nas várias vindas do Sr. Ministro do Ambiente também não pudemos saber porque é que o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Alentejo continua sem estar divulgado e promulgado. Vai ser em 2023? Primeiro semestre de 2023. Vamos ver, agora é que vai ser.
Senhores deputados,
pelos vistos, agora é que vai ser. Muito obrigada, era só estas breves notas que queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra então ao Sr. Deputado Rui Cristina para a sua intervenção. Até 2 minutos, Sr. Deputado.
Vou tentar, Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção. Ouvi aqui os comentários do Sr. Deputado Jorge Gabriel, falando que o Partido Social Democrata anda atrás das políticas ou anda atrás da central de sinalização, mas vamos fazer aqui uma pequena cronologia dos acontecimentos dos últimos 10 anos. O Partido Socialista está no governo há 7 anos. Como sabem, eu sou o Algarvio, uma região sempre muito fustigada pela seca, e já antes com o anterior Ministro do Ambiente, eu perguntava-lhe para quando o Plano de Eficiência Hídrica, já que ele ia ao Algarve, anunciava com pompa e circunstância e depois nada efetuava. Finalmente, o Sr. Ministro, o novo Ministro do Ambiente, o Sr. Ministro foi lá e apresentou o plano. Entretanto, assinou com a bandeirinha dizendo que o alfa e o ômega era a central de sinalização, mas a verdade é que não é só a central de sinalização. Há outras medidas, a reutilização das águas das hectares que devem ser reutilizadas. Temos um problema grave na reabilitação das condutas, onde temos perdas de 30%. Isso tem que ser sanado uma vez por todas. Tem que haver literacia na utilização da água. Agora, relativamente às centrais de sinalização, não sei se o senhor deputado sabe, os países que mais utilizam, os países que estão na vanguarda é Israel e é Espanha. A Espanha neste momento tem quase 800 mini centrais de sinalização. O senhor ministro vai ao Algarve e fala que temos que aumentar a dimensão da central de sinalização. Se calhar devido olhar para os outros países, devido olhar para os estudos técnicos e devido-se a perceber que o futuro não é grandes dimensões. É mais centrais de sinalização e a menor dimensão para ter menos impacto ambiental. Por isso não aceitamos lições de moral quando nos vêm a dizer que nós andamos atrás das centrais de sinalização, porque isso é algo que o PSD tem vindo a defender há muitos anos, é a reutilização das águas. Nós sempre fomos muito envolvidos na proteção do ambiente e a verdade é que sempre defendemos as centrais de sinalização, mas não como alfa e ômega, é apenas como um sistema complementar para combater a falta de água. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, então, ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Coutrinho Figueiredo. Tenho a palavra, então, para encerrar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou muito sensibilizado, estou até um bocadinho comovido com a minha estreia aqui na Comissão de Ambiente, seja num assunto que está a gerar tanto consenso, que é uma coisa que eu também não estou muito, muito habituado, e estou muito pouco interessado de quem foi a reboque de quem é ideias. Já estou um bocadinho mais interessado que os preconceitos todos sobre o que os privados pediram à Iniciativa Liberal venham ao de cima. Portanto, os preconceitos ficam com cada um, mas talvez o Sr. Deputado depois possa ler um bocadinho melhor, analisar um bocadinho melhor as estudos da Iniciativa Liberal. E sobre isso talvez informar-se um pouco melhor para não ser tão preconceituoso que não lhe fica bem. Registro apenas que estamos aqui com muitos cuidados a tentar fazer que isto tem tudo muito, muito calculado e as questões técnicas têm que sobrepor às políticas, quando esta é uma daquelas matérias em que em 2023 podemos evitar as discussões de 2028, 2033, 2038, 2043 e por aí fora. Estamos, se tudo correr bem, a falar daqui por 5 anos ter 4 centrais de sinalização do país, incluindo já a de Porto Santo, que está a funcionar há várias décadas. Quando já foi aqui dito, a Espanha tem 800, Israel tem umas 600, para não falar no Médio Oriente, que tem outras necessidades, mas que já tem umas centenas também valentes. Portanto, há 17 mil centrais a funcionar no mundo. E nós estamos aqui a discutir se devemos ter 4 num país que tem óbvias necessidades de água e de gerir a oferta de água. Portanto, um bocadinho mais de ambição, um bocadinho mais de arrojo. Vamos começar com este passo. Eu registro o consenso. Estou muito satisfeito. Esta minha estreia na Comissão do Ambiente não podia ter corrido melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado vem uma vez a esta comissão e o seu gravitas faz com que a entropia aumente automaticamente. É bom sinal. É bom sinal, Sr. Deputado. É bom sinal. O PCP não tinha pedido a palavra, não é? Relativamente a este tema. Muito bem. Muito obrigado. Havia um pedido, então, da Iniciativa Liberal para que pudéssemos discutir o outro projeto de resolução, o 429, e eu sei que o Sr. Deputado Hugo Carvalho do PSD tinha também um conjunto de informações a dar à Comissão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
É, Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para informar que o PSD vai requerer o adiamento dos projetos 330 e 364, que são respectivamente o ponto 3.1.2 e 3.1.3, e também do projeto 401.316 e do projeto 429, precisamente da Iniciativa Liberal, que é o 318 da nossa ordem de trabalhos, pelo que assim penso que dispensamos o Sr. Deputado Catarino Figueiredo para as outras comissões em que tem que estar presente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e continuação de bons trabalhos parlamentares durante esta tarde. Sr. Deputado Hugo Carvalho, o projeto de resolução 417 foi adiado ou não? Não? Ah, eu tinha aqui a indicação que tinha. Então, sim. Então, voltaremos ao princípio da história, ao ponto 3.1.1, projeto de resolução 3.2.1, e dou a palavra à senhora deputada do Chega, a senhora deputada Rita Matias. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que o projeto que discutimos agora dispensa apresentações, não só pelo número de vezes que esteve em suposta apreciação e discussão na ordem do dia, mas também pela discussão que já foi feita na mesma temática, na mesma senda do projeto do Bloco de Esquerda. A nota que o Chega queria dar duas notas sobre esta temática. A primeira é de que o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, no mês passado, em audição à Comissão de Agricultura, após uma pergunta do Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega sobre a pertinência desta solução da tomada de água no Pomarão, o Sr. Ministro pronunciou-se positivamente e disse que era favorável a esta temática. Isto era a primeira questão que gostaria de deixar. A segunda é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em dezembro do ano passado, no dia 20 de dezembro, quando discutimos esta questão, a propósito da proposta do Bloco de Esquerda, apelidou esta solução, ao contrário daquilo que o Sr. Ministro veio dizer mais tarde, apelidou esta proposta como populista e até disse que demonizava alguns setores e, portanto, não se revia nesta proposta. Acontece que depois, 3 dias depois, quando este projeto vai à votação no plenário, o Partido Socialista, com receio, depois de ter que discutir a proposta do Chega e ter que se pronunciar positivamente face à proposta do Chega, decide repensar a sua posição e votar favoravelmente a proposta do Bloco de Esquerda e de viabilizar a proposta do Bloco de Esquerda. Ora, se a proposta do Bloco de Esquerda e a proposta do Chega são em tudo idênticas, com a única diferença de que o Chega sublinha a importância de olharmos também para o setor social, que era algo que o Bloco de Esquerda não contemplava na sua proposta para a tomada de água no Pomarão, resta-nos crer que terão, uma vez mais, que, por coerência política, se de facto existe coerência política no Partido Socialista, acompanhar a proposta do Chega também. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O Partido Socialista nunca tem medo de olhar o Partido Chega nos olhos, nem as deputadas, nem os deputados do Partido Chega nos olhos. Pelo menos a relação com que me habituei a olhar para os meus colegas deputados é desta forma. O Plano de Recuperação e Resiliência Português foi submetido e construído há mais de 3 anos. Numa das componentes do Plano de Recuperação e Resiliência, respeitando à componente hídrica, já estava um investimento de 200 milhões de euros, onde, de facto, se previa um plano de eficiência hídrica na região do Algarve. Algumas das coisas que aqui ouvi já em relação à eficiência hídrica parece-me que são questões perfeitamente pertinentes, outras são ou devem ser olhadas com um prisma bastante mais profundo e aquilo que as entidades reguladoras de serviços e águas, nomeadamente, têm dito durante as últimas gestões é, de facto, que cada uma das responsabilidades em matéria de melhoria na distribuição, na eficiência, associada aos consumos em baixa, tanto como em alta, existir um mecanismo de monitorização que permita, de facto, ter um consumo e um uso muito responsável da água em Portugal. O projeto do Pumarão está inserido no Plano de Recuperação e Resiliência Português. Esta dimensão já foi programada há mais de 3 anos pelo Governo do Partido Socialista. É óbvio que ajustar e introduzir algumas componentes de melhoria, como aquelas que têm acontecido ao longo deste processo, mesmo durante estes 2 ou 3 meses, não nos parece que sejam mais práticas em termos de governação e em termos de exercício também do investimento dos dinheiros públicos. E este plano claramente tem inserido a captação de água no Pumarão. É um investimento de mais ou sensivelmente 200 milhões de euros, onde de facto prevê melhorar o reforço de abastecimento de água à região do Algarve. A solução de tomada de água do Pumarão tem como prioridade garantir a distribuição consequente e o abastecimento da água aos setores domésticos e terciário. Também é importante perceber que o projeto garanta a disponibilidade de água para fins agrícolas, uma atividade extraordinariamente importante naquilo que é a visão do Partido Socialista e um setor tão importante também àquilo que é a produtividade interna do país, na condição que a utilização para a rega tenha como premissa o incremento de culturas que se ajustem às disponibilidades hídricas da região algarvia. Podemos ainda dizer também que a sensibilização direcionada aos setores domésticos e terciário, à semelhança do que aqui já foi dito pelo deputado Rui Cristina, é extraordinariamente importante a responsabilização de cada um dos atores responsáveis pelas câmaras municipais na região do Algarve, fundamentalmente melhorando e utilizando os fundos comunitários que tantas e tantas vezes estiveram à disposição dos setores públicos no sentido de melhorarmos este nível de eficácia e eficiência e não termos 30% de perdas na distribuição de água da rede em baixa na região do Algarve, assim como uma relação aos inerentes impactos ambientais e económicos. De facto, o Partido Socialista tem vindo a trabalhar uma solução, nomeadamente da região do Algarve, que eu espero que, se alguns erros foram cometidos no plano de eficiência hídrica do Algarve, claramente naquilo que é a ambição e passada esta decisão de se assumir que é preciso facilitar todo o licenciamento da instalação de centrais de salinização, seja na costa alentejana ou outras regiões do país, mas onde de facto também possamos perceber e ter esta consciência. O valor do metro cúbico, por exemplo, da água para a utilização agrícola, que ronda os 0,034 ou 5 cêntimos, se tivermos uma solução onde a dessalinização aconteça, claramente vamos ter preços por metro cúbico muito mais elevados, que rondam, os finance projects são conhecidos à escala europeia, entre os 50 e os 60 cêntimos por metro cúbico. Ou seja, este modelo de aprendizagem do Algarve, que seja um modelo onde as políticas se construam de forma positiva, mas possamos conseguir implementar bons exercícios, novos modelos de salinização também noutros pontos do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Debatemos aqui mais uma iniciativa de recursos hídricos. Falamos aqui da captação da água do Pumarão para a barragem de Odeleite, mas a verdade é que isto é uma solução hídrica de backup. É uma solução hídrica adicional. É uma solução hídrica que faz parte do plano de eficiência hídrica. Faz parte de um plano maior, de um conjunto. Já a anterior iniciativa do Bloco de Esquerda, na nossa perspectiva, pecava por defeito, porque se queria restringir o uso da água apenas para uso humano. Agora, esta iniciativa do Partido Chega para nós também peca por defeito. Quer, em vez de restringir, quer dar, quer que este uso desta água seja para tudo e para todos. Muito bem. É que nós estamos a falar de um meio de complementariedade, não estamos a falar de, todo o, de toda a água no seu global, ou seja, de toda a água que vai provir da parte do plano de eficiência hídrico. Por isso, eu acho que esta discussão nem deveria de estar a acontecer, porque estamos aqui a fazer, este é um projeto de resolução que faz contraponto ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda diz que é só para utilizar para as pessoas, o Chega diz que é para utilizar para tudo e para todos, e a verdade é que nós temos que pensar, tem que haver aqui uma preocupação da eficiência hídrica, tem que haver aqui uma preocupação de onde é que vamos utilizar bem a água, porque é um bem escasso e necessário para a nossa região, uma região que tanto sofre, e a verdade é que nós, Partido Social Democrata, temos apresentado aqui múltiplas iniciativas sobre a matéria e apresentamos inclusivamente soluções e resoluções para campanhas de sensibilização a nível local e a nível nacional. Por isso, sejamos maiores, olhemos para fora da cúpula única partidária e olhemos para as necessidades das pessoas, que neste caso o que nos importa claramente e que tem aqui que ser dito, o que nós queremos, o que o Partido Social Democrata quer, é que o plano de eficiência hídrico no Algarve seja executado. Essa é a nossa preocupação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de intervenção, eu vou voltar a dar a palavra à Sra. Deputada Rita Matias para encerrar esta discussão. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em jeito de súmula daquilo que foi aqui debatido, o Chega apresentou, de facto, a referida proposta. O Partido Socialista, na sua intervenção, secundou todas e cada uma das três resoluções aqui apresentadas, dizendo que era tudo pertinente e relevante, não tendo apresentado qualquer objeção a nenhuma das mesmas. Depois, por parte do Partido Social Democrata, tivemos aqui o feedback de que, de facto, a água não pode ser para tudo e para todos. O Chega não propõe isto, o Chega propõe uma priorização da distribuição e eu julgo que nenhum deputado eleito pelo Algarve, região pela qual eu não sou eleita, terá algum problema em ver que haja uma priorização e que seja dado prioridade ao setor doméstico e terciário, sendo que as referências que são feitas é hotelaria, restauração, IPSS, escolas, hospitais. Julgo que a priorização destes setores face a outros não é querer disponibilizar água para tudo e para todos, é garantir que a água não falta a serviços e bens fundamentais. Posto isto, dizer que, apesar do Partido Social Democrata ter tido uma posição firme de talvez repúdio a algumas das questões aqui explanadas, o Partido Socialista não apresentou nenhuma e, portanto, julgo que estamos em condições de aprovar também esta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados. Segue então para plenário este projeto de resolução. Vamos então agora para o ponto 315, em que existem dois projetos de resolução. Um por parte do PAN, o projeto de resolução 344 e o projeto de resolução 448 do PSD. O PAN já adiou ambos uma vez, pelo que não pode proceder novamente ao adiamento, e o PAN não estando presente, a senhora deputada, eu pergunto ao PSD o que é que pretende fazer, se fazer a apresentação do seu projeto de resolução e seguimos. Não sei da senhora deputada, eu tentei... Pois, mas eu ia adiar, mas o outro projeto de resolução é só do PAN. Por isso, pronto, então podemos fazer com a conivência de todos e com a anuência de todos, passamos para os outros pontos, só que a apreciação do 321 é um projeto de resolução do PS e do PAN, e o 322 do PAN, por isso não saímos de... O que há aqui a decidir neste momento é se o PSD quer apresentar... Sim, Sr. Deputado, tem a palavra.
Peço desculpa, Sr. Presidente. O Partido Socialista iria pedir adiamento do ponto 3.2.2.
3.2.2.
Exatamente.
Pronto, então está adiado o 3.2.2. Independentemente disso, relativamente...
Sim, Sr. Presidente, a nós faz-nos sentido que sejam discutidos em conjunto, quer dizer, se nós apresentarmos o nosso, o PAN terá que ser discutido na mesma na próxima reunião, nós podemos discuti-lo na próxima reunião em que o PAN esteja presente, quer dizer...
Então, o PSD pede o adiamento destes dois... Então, relativamente ao 3, 1, 5...
Em boa verdade, quer dizer, nós ficamos com a despesa do adiamento porque o PAN não está presente.
É, mesmo isso, o PAN,
mas depois nós cobramos ao PAN. Depois nós cobramos ao PAN.
O PAN não pode voltar a adiar, nem se pode adiar, porque o que iria acontecer...
Peço desculpa. Não estando o PAN, tendo o PAN já efetuado o adiamento de dois projetos de resolução, o que iria acontecer aqui é que se iriam discutir os dois... Com somente apresentando o PSD o seu e todos os grupos parlamentares podendo discutir os dois projetos de resolução, mesmo na ausência do PAN. Se o PSD adia os dois, temos mais uma semana. É assim, não é, Sr. Deputado?
A menos que, por algum milagre, a Sra. Deputada Inês Sousa Real apareça nesta sala, então, Sr. Presidente, assim será.
O 315, os projetos de resolução 344 e 448 ficam adiados. Relativamente ao 317, o projeto de resolução 417 do PAN, que recomenda ao Governo que restrinja a produção e comercialização de combustíveis ou biocombustíveis que contenham óleo de palma ou outras culturas alimentares insustentáveis, fica adiado por ausência também do proponente. E esta aqui a ser a reunião mais longa alguma vez tida na Assembleia da República, passa por ser uma das reuniões mais rápidas da Assembleia da República. Senhora Deputada Palmira Maciel, tenha uma boa tarde, sei que veio cá. Para... É sempre bem-vinda, esta é a sua casa, Senhora Deputada. Passamos então para o ponto 321. O projeto de resolução, e eu queria questionar o proponente, não estando o PAN, questiono o PS... Questiono o PS, pretende apresentar um texto comum para depois se votar ou se prefere fazer já a votação do seu texto? Sim, mas...
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que temos condições para poder fazer um texto conjunto à volta desta matéria. Não...
Isto é só insólito porque... O grupo parlamentar do PS diz que quer casar com o PAN, mas o PAN não está presente para dizer se quer casar com o grupo parlamentar do PS. E é esta a situação neste momento. O grupo parlamentar. Eu entendo a bonomia e a bonança do que o Sr. Deputado está a dizer. Acredita que há condições, mas temos que ter do outro lado também é que esta ausência da Sra. Deputada levanta. Fazemos
então,
assim.
O Partido Socialista pede o adiamento deste ponto.
Pronto, e assim. Então, fica adiado. Obrigado, Sr. Deputado, porque eu entendo e até lhe agradeço do facto do texto comum, mas fica adiado. E assim, eu pedia que o grupo parlamentar do PS e o PAN pudessem conversar para ver se havia aqui um entendimento entre ambos. Sendo assim, e para terminar, nos outros assuntos, existe um conjunto de deliberações que foram tomadas em reunião de mesa e coordenadores, principalmente quanto à calendarização das próximas reuniões, que vai ser enviada pelos serviços aos coordenadores, e por isso chegará a todos. E depois existe aqui outra questão com o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que também não está, porque há uma gralha na redação final do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que já tem... Senhores deputados, eu ia pedir mesmo para podermos terminar... Senhora Deputada Eunice Pratas, quer usar da palavra? Pronto, então façam em surdina, por favor. Vamos então tentar nos concentrar para acabar mesmo a reunião. Há uma gralha na redação final do projeto de resolução 252 do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda teve conhecimento, já tem conhecimento e entende que se pode alterar. Eu queria era comunicar aos grupos parlamentares, seguirá também por escrito, mas para haver anuência. Basicamente, quando se escreveu, diz aumenta a dotação financeira no primeiro ponto desta resolução para a gestão do perímetro florestal das dunas de Ovar, para além de, em articulação com a Câmara Municipal e as juntas de freguesia, garantir que todas as verbas provenientes, e estava garantindo, basicamente é modificar a palavra garantindo por garantir, porque não havia concordância entre o aumento e o garantindo. Era só para informar que se vai alterar, o Bloco de Esquerda sabe e penso que há anuência relativamente a isso. Muito obrigado, Srs. Deputados, tenham uma boa tarde. Ninguém está contra esta alteração, não é? Sim, ninguém está contra, não havendo... Está garantida, então, que o garantindo se muda por garantir. Muito obrigado.